Obrigado, senhor presidente, presidente Ciro Miranda, senhores senadores, senhoras senadoras. Constantemente somos indagados, especialmente através das redes sociais, por brasileiros que recorrem a essa forma de comunicação, sobre o que temos feito para combater a corrupção e a impunidade no país. Respondemos que, como oposição, temos nos utilizado dos instrumentos disponíveis para o cumprimento dessa tarefa. Obviamente, com as limitações numéricas já conhecidas. Exatamente no cumprimento desta missão, venho à tribuna no dia de hoje, para anunciar algumas providências que estamos adotando nesta semana. Desde as tentativas de instalação da CPI da Petrobras, viemos denunciando desvios nas obras de ampliação da refinaria Getúlio Vargas em Araucária, no Paraná. O Tribunal de Contas da União denunciou desvios de aaproximadamente R$1,4 bilhão naquelas obras. Denunciou ao Congresso, o Congresso cumpriu seu dever e aprovou o dispositivo vedando o repasse de recursos para a execução das obras. O presidente Lula atropelou o Tribunal de Contas e o Congresso Nacional, vetou o dispositivo e determinou a continuidade daqueles repasses. A Polícia Federal instaurou inquérito em segredo de justiça e realiza as investigações, segundo consta, até mesmo com grampo telefônico, que certamente anunciará o envolvimento de personalidades da República. Em razão disso, senhor presidente, estou encaminhando ofício à Polícia Federal, solicitando cópia do inquérito e, ao mesmo tempo, protocolando à mesa requerimento com o mesmo teor. Paralelamente, estou requerendo, junto à Comissão de Infraestrutura, audiência pública com o ministro Valmir Campelo, do Tribunal de Contas da União, do secretário de Obras Eduardo Neri, e com o delegado da Polícia Federal, Felipe Ayashi, para esclarecerem as irregularidades encontradas na execução das obras na usina, na refinaria Getúlio Vargas, na cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Esses procedimentos têm por objetivo conferir transparência às investigações. O Senado tem responsabilidades, tem que ser a caixa de ressonância da sociedade indignada e ouvir aqueles que operam na área da investigação de forma oficial e responsável é, sem dúvida, a contribuição que nós podemos oferecer nesse momento para que, com entusiasmo, com dedicação, estas autoridades, especialmente as autoridades judiciárias, possam dar cabo da missão a fim de se responsabilizar os envolvidos nos ilícitos praticados. O que a sociedade quer saber? Se existe o desvio de R$1,4 bilhão, se o Tribunal de Contas, com auditores qualificados, atesta que há desvios monumentais que ultrapassam R$1,4 bilhão, quem são os responsáveis pelos desvios? Esta é a primeira indagação que qualquer cidadão do povo faz. Se houve o desvio, quem é o responsável pelo desvio? O crime existe, Mas quem é o criminoso? Nós não podemos permitir que se consagre no Brasil a estratégia de admitir que o crime existe, mas o criminoso não existe. Já repeti isto aqui inúmeras vezes. Há consagração da tese de que no Brasil o crime existe, mas criminoso não existe. O objetivo da investigação é apurar responsabilidades, para que se possa responsabilizar civil e criminalmente os envolvidos. E a segunda pergunta que faz qualquer cidadão do povo numa hora como essa: e o dinheiro? O dinheiro volta ou não volta? O dinheiro desapareceu? Virou pó? Porque aqui se fala que esses desvios se deram para gastos em campanhas eleitorais. É preciso que isso fique provado, mas é preciso, sobretudo, que as ações judiciais, com o objetivo de ressarcir os cofres públicos deste assalto, sejam efetivamente impetradas, para dar resposta a essa expectativa da população brasileira. Mas não é só, senhor presidente. Um outro superfaturamento. Aqui, tantas vezes anunciado, o superfaturamento das obras de reparos do Palácio do Planalto. Quantas vezes denunciamos? Aliás, não estive só nesta denúncia. Vejo o senador Mozarildo Cavalcante, que por diversas vezes esteve nesta tribuna denunciando também o superfaturamento nas obras de reparo do Palácio do Planalto. No início deste ano, protocolei junto à mesa um requerimento solicitando auditoria do Tribunal de Contas da União. A liderança do governo alertou-me de que o Tribunal de Contas já havia realizado uma auditoria e ficou de encaminhar ao nosso gabinete para que dela pudéssemos tomar conhecimento. Não recebi o relatório desta auditoria. Não sei, portanto, se essa auditoria se concluiu. E o meu requerimento continua na pauta e não foi aprovado. Mas agora, transcorridos alguns meses, vem a revelação do próprio Palácio do Planalto. A Secretaria de Controle Interno da Presidência, através da nota técnica 27, admite que o custo da obra saltou de 78 para 112 milhões, um acréscimo espantoso de 43%, alimentado pelos mesmos aditivos que causaram o efeito dominó no DENIT e no Ministério dos Transportes. São os aditivos inconfessáveis, que promovem o superfaturamento descarado de obras públicas no Brasil. E desta feita, no Palácio do Planalto, onde despacha o presidente da República. Hoje se sabe, portanto, de forma oficial, que a obra não foi concluída e rende uma disputa milionária em função do superfaturamento. Os técnicos admitem que não há documentos que comprovem os custos dos serviços incluídos no projeto durante a execução da obra. A Casa Civil, a quem cabe fiscalizar as contas do Planalto, apontou a fraude, mas a Casa Civil, a quem cabe executar a obra, nada fez a respeito. O governo admitiu o superfaturamento, mas o governo mandou pagar a obra. Nada fez para impedir o desvio do dinheiro público. Em vez de pedir o ressarcimento do dinheiro, o governo, mesmo alertado, desembolsou recursos e agora negocia para pagar 3 milhões e meio, enquanto a empreiteira cobra 11 milhões, o que elevaria o valor da obra para 123 milhões de reais. Portanto, o superfaturamento seria ainda maior. O processo de reforma do Palácio é repleto de casos estranhos ao mundo das obras públicas. O simples fato de terem escalado Erenice Guerra para acompanhar o processo já é indicativo de problema. A biografia dela dispensa apresentações. É por essa razão, senhor presidente, que solicito mais uma vez seja aprovado, embora tardiamente, o meu requerimento de número 62 de 2011, que está na pauta, para que o TCU esclareça definitivamente o superfaturamento da obra de reforma do Palácio do Planalto e liquide logo esse assunto, apontando e penalizando os culpados. Senhor presidente, se há um superfaturamento, é preciso destacar que este valor, 123 milhões, pode chegar a 123 milhões, se referem apenas a reparos. Não foi construção de uma obra nova. Reparos. E, obviamente, todos nós sabemos que os custos de construção, em razão das circunstâncias, das exigências, das estruturas novas que se instalam, são muito superiores aos custos para reparo de obras. Mas os espertalhões dizem que a melhor forma de desviar dinheiro público é na realização de obras de reparo, tanto em rondovias quanto em prédios públicos. Aqueles que militam na área da construção, que são empreiteiros de obras públicas, sabem que a melhor forma de desviar dinheiro público é exatamente essa. Mas vamos apontar, senhor presidente, um exemplo que deve ser seguido. É senso comum que os agentes públicos devem trabalhar diante dos olhos atentos dos cidadãos como uma forma de manter a transparência em seus atos. Seguindo essa tendência, em 2009, o Conselho Nacional de Justiça determinou, por meio da Resolução 102, que todos os tribunais, Conselho da Justiça Federal e o próprio CNJ publicassem suas informações administrativas na internet. As informações foram colhidas no portal Transparência do Conselho Nacional de Justiça. No último levantamento da Secretaria de Controle Interno do CNJ, realizado no início deste mês, de 83 tribunais do país, 79 tinham criado as suas áreas de transparência com todas as informações definidas pela Resolução 102. No momento, o cidadão pode obter dados de 22 tribunais de justiça, de todos os tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais do trabalho e tribunais regionais federais. Ainda não estão completas as páginas de transparência dos tribunais de justiça de Alagoas, Piauí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na avaliação da secretária de controle interno da CNJ, Gláucia Elane de Paula, a partir da provocação desta área, os tribunais avançaram na criação das páginas, na qualidade da informação e na facilidade do acesso. Verificamos a melhoria da atualização e o aumento da visibilidade das informações. A partir desse cenário, vamos avançar na discussão sobre conteúdo para garantir que todos saibam como é gerido o dinheiro público no judiciário. Este é um bom exemplo, um exemplo que tem que ser seguido. Infelizmente, existem ainda verdadeiras caixas pretas na esfera pública do país. A Petrobras é uma caixa preta. O BNDES é outra caixa preta. A Binacional Itaipu é talvez a maior caixa preta desse país. Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal tem acesso às informações da contabilidade da Binacional Itaipu. Há, portanto, falta de transparência. Como decifrar os investimentos da Petrobras? O próprio Tribunal de Contas da União se queixa de que as informações que busca junto à Petrobras, junto à administração da Petrobras, são informações que não chegam, ou chegam tardiamente, ou chegam comprometidas. Os critérios adotados nos investimentos da empresa não são adotados de forma transparente. O BNDES, como explicar que das 102 companhias em que a subsidiária do banco aparecia como acionista em 2010, só 40 eram pequenas e médias empresas? Apenas um quarto, portanto, 40 eram pequenas e médias empresas. Por isso já afirmei aqui desta tribuna que seria melhor o governo retirar o S ao final da sigla BNDES, porque há muito tempo deixou de ser um banco, uma instituição financeira com a finalidade social. Se o objetivo primordial do BNDES fosse fortalecer o mercado de capitais, apoiando quem tem dificuldades de se financiar, essas e não as de grande porte não deveriam ser alvo do banco? Não deveriam ser as micro e pequenas empresas as preferenciais para os estímulos financeiros com juros privilegiados que pode conferir o BNDES? As participações acionárias do BNDES se concentram sobre empresas e duram anos, o que limita apoio para quem mais precisa de capital. Senhor presidente, é preciso, na antevéspera de uma manifestação popular contra a corrupção, manifestação que se anuncia através das redes sociais, e que ocorrerá à margem dos partidos políticos e das lideranças políticas, na antevéspera desta manifestação, apresentamos desta tribuna as providências que estamos adotando em relação a esses dois casos recentes de denúncia de corrupção no governo. Mas sabemos que há um elenco de episódios não esclarecidos, que há uma verdadeira seleção de denúncias ainda não apuradas e que há providências não anunciadas pelo governo para conter o processo de corrupção. Quando apresentamos requerimentos solicitando, por exemplo, cópia do inquérito da Polícia Federal, é com o objetivo de propor transparência, porque não há nenhuma hipótese de faxina ou de limpeza na estrutura da administração pública federal no país sem que se confira transparência às ações públicas com o objetivo de corrigir rumos. Senhor presidente, já afirmamos inúmeras vezes que o país sofre demais com a corrupção aberta, que contamina a administração direta e indireta, que chega aos estados e aos municípios, proporcionando, segundo a Transparência Internacional, um prejuízo de cerca de 70 bilhões de reais por ano. Quando nós verificamos que, numa única obra de ampliação de uma refinaria, a desvios da ordem de 1 bilhão e 400 milhões de reais, nós ficamos a imaginar o que seria possível fazer com esse valor. E me lembro que, como governador do Paraná, comandei um programa rodoviário, o maior da história daquele estado, que significou a pavimentação de 3.500 quilômetros de estradas, de restauração de 2.500 quilômetros mais, construção de 11 mil metros quadrados de pontes por US$1.100 bilhões. Hoje, numa única obra, há o desvio de R$1.400 bilhões. Haja espaço para a indignação nesse país. É preciso dizer sempre, seria possível, sim, fazer muito mais do que 3 vezes mais do que fazem com o mesmo dinheiro nesse país, se esse dinheiro fosse...